Gravação de uma reunião informal entre irmãos para leitura e comentário da Palavra de Deus.
Pode começar a ler então, né? Em 1 Coríntios 5, eu acho que é um dos exemplos, que é o versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que tal qual, nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Então, esse seria um exemplo de pecado moral, né? Pecado. Que eu não sei como é que chama isso, né? Não é adultério, é adultério, né? Ele dormia com a mulher do pai dele, com a madrasta. E mais para frente.
Incesto.
Incesto seria. No versículo 10. Ele dá mais alguns. Versículo 10. Devassos, avarentos, que é amor ao dinheiro, roubadores, idólatras. E depois no versículo 11 tem mais alguns exemplos de pecado. Devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou seja, quem fala palavrão, ou quem amaldiçoa, né, também. Beberrão, roubador. Aí ele diz, com tais ainda nem com mais, que seriam entre os cristãos. Aí tem uma outra passagem em 2 Coríntios, que é, eu acho que é 2 Coríntios, 1 Coríntios 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Também nunca é uma lista completa, né, gente? Quando existem essas listas, na verdade, ela não fala assim: ah, então tá bom, então eu sou outra coisa, eu sou traficante. É 1 Coríntios 6, versículo 11. Então eu sou traficante, então ainda bem, eu não estou incluído aqui na lista de pecados. Não é bem assim, né? Então eu creio que o pecado moral, ele tem essa conotação. Geralmente ele envolve um próximo, né? Ele envolve ou a própria pessoa, e é uma distorção daquilo que Deus determinou na criação de Deus. Pelos 10 mandamentos também dá para ter uma ideia, porque a gente tem 5 mandamentos que eram relacionados a Deus, né? E depois 5 mandamentos relacionados ao próximo, que eram: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra pai e mãe, não cobiçarás. Né? Na verdade, eles têm 9, né? Eles dividiram o último em 2, porque, como eles tiraram do catecismo católico, quem fez catecismo na Igreja Católica, lembra que não existe o mandamento da imagem. Agora, como ia a conta ia dar 9, né? Então eles pegaram o último e dividiram em 2: não cobiçarás a mulher do próximo e não cobiçarás as coisas alheias. Mas o último é: não cobiçarás qualquer coisa, não importa o que seja. Aí, para dar conta, fechar a conta, colocaram de novo, dividiram em 2. Agora, esses seriam pecados morais, eu entendo assim, né? Não sei. Existem os pecados contra Deus. Lá nos 10 mandamentos, mesmo, tem esses princípios, né? Que é Deuteronômio, Êxodo 20, é Êxodo 20, né? 10 mandamentos, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, Mas o sétimo dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, etc. Então, até aqui seriam os mandamentos relacionados a Deus. E eu creio que aqui entraria também o pecado doutrinário, ou não sei se pode chamar de doutrinário, né? Porque a ofensa é contra Deus. Claro que nós não estamos na lei, mas isso são princípios também que a gente pode aprender deles. E depois ele vai falar dos pecados contra o próximo, que é honra teu pai e tua mãe, que é mais uma ordem positiva do que um pecado aqui. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Esses seriam os pecados contra o próximo.
Ficou um lema, Estou pensando uma coisa. Em relação ao pecado moral, e voltando lá em 1 Coríntios 5, é fundamental também saber, nesse capítulo aqui, o que Paulo está falando, as classes de pessoas com quem ele está tratando e como agir em relação a isso. Porque você mencionou três pecados que impede, por exemplo, uma pessoa que queira estar em comunhão mesmo do Senhor, talvez esse assunto deve ser abordado também. Impede uma pessoa que, por exemplo, está nesse caso aqui de 1 Coríntios 5, se a pessoa estivesse nessa situação do tal, Paulo chama do tal, né? Chama ele de tal, porque em 2 Coríntios nós vamos ver que ele era um irmão, porque ele mostrou realmente, se arrependeu do que fez. Mas aqui, ele agindo dessa maneira, não dá nem para saber se ele é irmão. Por isso creio que Paulo fala o tal, né? Mas em 1 Coríntios 5, ele fala mundo, ele fala daqueles dizendo-se irmãos e a maneira como agir com esses que estão.
Eu acho que não são os pecados, mas dentro da assembleia de cristãos, de irmãos. Como ele fala, ele de fora tem muita coisa, né? Mas é entre a gente mesmo. Acho que coisas que haviam no mundo de comunhão. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que saber. Em relação a gente, em relação ao mundo.
Agora, então, por exemplo, esse, nós vamos ver aqui Paulo orientando a Assembleia de Corinto, porque ela é uma epístola escrita aos irmãos em Corinto. Mas ela é muito atual para nós. Né? E Paulo, quando ele fala lá, antes de ler ali, 1 Coríntios 1, no versículo 2, ele vai falar do apostolado dele, que ele tinha recebido, né, do Senhor. Ele não tinha que ter ido, não precisou ir a Jerusalém para ser apóstolo, né? Depois, no versículo 2, fala a igreja de Deus, 1 Coríntios 1, 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Nós sabemos que esse chamado santos, tem uma versão que fala chamados para seres santos. Não é assim, né? Porque esses coríntios, eles eram santos por chamamento divino. Então, esse está falando assim, chamados santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então, como ela é atual, como ela é importante para nós hoje, dentro da doutrina de Paulo, você vê o abandono, porque ele fala assim, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então ele tem escrito para os coríntios, mas os princípios nós vamos ver que são para nós, porque todos os que em todo lugar invocam, nós estamos dentro deles, inclusive a Assembleia. Né? Ele está escrevendo, inclusive, para essa Assembleia. No caso, voltando de 1 Coríntios 5, ele fala, no versículo 9, fala assim, 5:9, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Por que não se associar com os que se prostituem? Porque você, apesar de não ser um como eles, você vai estar se associando com esses que se prostituem. Ou seja, você peca por associação. Então, naquele princípio também aqui de identificação, ou seja, eu estou me identificando com os que se prostituem. Ah, mas eu estou lá num lugar onde ninguém, onde um só se prostituiu, né? Isso é pecado. Eu me reúno num lugar onde a pessoa está lá, o mal não é julgado, ele está falando de prostituir. Apesar de eu não ser fazer as mesmas coisas, eu vou estar me associando, estou pecando por associação. É uma maneira de pecar. Então, na verdade, eu vou me identificar com aquilo, com esse pecado. Por exemplo, se aqui tem, suponhamos, tem um corrupto que recebe propina, isso nós temos visto com tristeza, né? No nosso país, tudo isso está acontecendo. Suponhamos que aqui tivesse um corrupto, se reunisse conosco, está lá em comunhão conosco um corrupto e todos nós, na verdade, seríamos corruptos. Nesse princípio de associação, uma pessoa que vê lá de fora, ela vai falar assim, onde se reúne? Ah, ele se reúne com aqueles que ele lá que é corrupto também. Então, nós seríamos vistos como corruptos. Nesse princípio de associação, é o que é a identificação com esse pecado. Então, só que Paulo está falando o seguinte aqui, não vos associeis com o que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então você seria necessário sair do mundo. Então essa é uma situação. Existem os avarentos, idólatras, os que se prostituem. Porque se esse avarento, se esse idólatra, Paulo fala assim, seria necessário sair do mundo? Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Nós estamos falando de uma esfera que é o mundo. Então, qual o meu tratamento em relação ao mundo? Isso que Paulo está falando aqui. Então, essa é a maneira que essa pessoa, por exemplo, os roubadores, os idólatras, se eu não me associar com ele, não associar no sentido de fazer as mesmas coisas que ele faz, mas se eu não tiver a liberdade de falar, por exemplo, do Evangelho para esses que estão no mundo, como que eles vão crer no Senhor? Eu não estou falando guardadas devidas proporções, né? Eu não vou lá num prostíbulo falar, olha, vim aqui pregar o Evangelho, porque isso daí também tem uma série de coisas envolvidas. Mas o tratamento que nós vamos estar dando para uma pessoa que é do mundo é diferente. Então, essa pessoa, eu vou poder me relacionar com ela, guardar as devidas proporções, para inclusive falar do Evangelho. Paulo estava dizendo no 11, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, foi devasso, avarento, idólatra, maldizente, bebendo, o roubador, como tal, nem ainda com mais. A situação é um pouco diferente aqui em Corinto, mas hoje, aquele que dizendo-se irmão, creio eu, é aquele que sabe realmente, fala do Evangelho, fala do nome do Senhor Jesus, muitas vezes anda com a Bíblia debaixo do braço, está lá. Esse é um adúltero. A minha forma de tratar com esse adúltero, dizendo-se irmão, é diferente. Paulo está dizendo assim, como tal, nem ainda com mais. Então, ainda que eu queira me relacionar com essa pessoa, isso, repito, isso é uma atitude individual, aparentemente, que é, a situação é diferente, mas aquele que dizendo aos irmãos, ele está levando o nome de Cristo. Então, é uma maneira diferente que eu vou tratar com ele. Eu não vou chamar ele para a minha casa, o adúltero lá. Vamos lá, vamos comer, vamos conversar sobre isso. Não, eu não vou comer com ele. Se fosse um do mundo, não que eu fosse comer com ele, mas eu teria até liberdade, certa liberdade, para poder falar para ele, oh, isso aí está contra os princípios. Então, mundo é um tratamento. Esse dizendo, irmão, esse que crê no Senhor Jesus, ele está falando assim, com tal, nem ainda com mais. Mas eu estava pensando, especificamente, quando no versículo 12 fala assim, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro, Paulo está escrevendo no Coríntios. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, entre vós esse nico. Essa é a terceira esfera. Essa é a assembleia. Porque se eu for chegar para esse dizendo-se irmão, falar assim, nós temos que tirar esse dizendo-se irmão de comunhão. Tirai fora. Como que nós vamos tirar esse de comunhão se ele já está fora de comunhão? A pessoa, esse adúltero, dizendo-se irmão, mas ele está reunido numa congregação X ou numa denominação Y, não sei. Como que eu vou tirar esse fora? Como que a Assembleia vai agir em relação a esse dizendo-se irmão, se ele já está fora? Então, isso que Paulo está falando agora aqui é para aquele que está dentro. Ele fala assim, porque que tenho eu em julgar também os de fora? Não julgai vós os que estão dentro dessa comunhão e fora dessa comunhão. Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós, a esse ele está chamando de iníquo aqui. Depois ele vai provar que é irmão, né? Não é atendimento. Então, essa é uma atitude que a Assembleia toma em relação ao pecado moral. Ao pecado moral, se ele dizendo aos irmãos, eu não vou nem comer com ele. Isso é individual. Muitas vezes, o irmão X pode comer com ele. Porque não está tendo uma visão, está tendo um outro relacionamento, alguma coisa lá. Está acontecendo. Mas, como é uma atitude individual, eu posso fazer algo e outro irmão não ter consciência de fazer isso. Agora, quando Paulo fala assim, tirai, pois, dentre vós, isso é algo que a Assembleia liga, dizendo assim, olha, esse foi tirado fora de comunhão. Não, se a Assembleia ligar assim, não deve ter contato com ele até que ele venha se arrepender. Então, isso não tem como eu questionar a decisão da Assembleia, porque a autoridade do Senhor está na Assembleia. Não está dentro dos irmãos, mas está na Assembleia. Então, três situações. Mundo, eu vou até falar com ele, vou conversar com ele na rua. Aquele dizendo-se irmão, como que eu vou me relacionar? Com tal menino ou mais. E esse pecado, pecado moral, nesse caso aqui, quando a Assembleia liga algo, não é questão de eu falar assim, ah, eu acho que a Assembleia errou aqui. Ou eu acho que o irmão, ah, eu acho que havia muito problema entre eles. Mas ele é uma boa pessoa, então eu vou manter comunhão com ele. Não faz nada. Isso que Paulo está falando. Tirar dentre vós é algo que a Assembleia liga e nós nos submetemos à autoridade do Senhor na Assembleia. Então são três situações distintas aqui, inclusive abordando esse pecado moral. Eu sei que saiu um pouco, mas no que toca.
Tirar de comunhão é a mesma coisa que disciplina?
Não, a disciplina pode ser diferente, né? Uma pessoa pode ser disciplinada sem exatamente já de comunhão. Depende muito do tipo de pecado. Não tem um manual, né, do tipo assim, ó, vamos ver lá em lei, né? Não é assim.
Mas aquele versículo em Mateus 18:18 fala, em verdade eu vos digo, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Quando desligar na terra, será desligado no céu. É isso?
Essa é a decisão. Esse ligado não é ligado, você não está ligando a pessoa à comunhão e desligando da comunhão. Não, você está tomando uma decisão e destomando a decisão. Não sei se existe o verbo destomar. Né? Você está anulando aquela decisão. Então, quando existe um caso de pecado, como aqui era um pecado moral. O que eles têm que fazer? Tirar eles de lá. Tirar, não tira da igreja, não tira do corpo de Cristo. Porque ninguém pode tirar do corpo de Cristo, que é uma coisa que Cristo acrescenta aos que são de Cristo, né? É tirado da comunhão. E qual o lugar onde se expressa a comunhão? A mesa do Senhor. É o lugar onde nós comemos, né? Quando você convida alguém para jantar, você quer ter comunhão com aquela pessoa, convida para a mesa da sua casa. Então a mesa do Senhor é o lugar da comunhão. Tirou da mesa do Senhor, ele está fora da mesa do Senhor. Agora, ele está em disciplina também. Como em disciplina? Porque ele vai ser investigado, no sentido, vai ser ajudado também. Vai, é sempre, toda disciplina é para restauração. Como fala em Hebreus, Deus disciplina aqueles que ele ama. Deus castiga os que ama, né? Deus castiga, fala a palavra, não lembro agora, castiga, né? Corrige os que ama. Então é sempre importante entender isso. Uma pessoa que é disciplinada, seja disciplinada no sentido de uma repreensão, porque às vezes a pessoa está andando de maneira errada, às vezes os irmãos vão chegar e discipliná-lo, fazer uma repreensão. Não é caso de saída, de tirada mesmo do Senhor, porque não cometeu um pecado moral, né? Mas o objetivo é sempre a restauração. É como um pai para um filho, ele não acaba com o filho errou, ele mata o filho, não. Ele dá uma reprimenda, ele põe castigo, dá umas palmadas, mas visando a restauração, sempre buscando a restauração. Lá em Levítico, acho que é Levítico, que fala do leproso, como é que era o processo do leproso? A lepra era uma figura do pecado, no Antigo Testamento, né? O leproso, aparecia uma mancha no leproso, os sacerdotes iam lá, constatavam que era leproso, ele era tirado fora do arraial, porque o arraial era a comunhão de Israel. Ele era tirado fora e ia morar separado, ele era extraditado, né? Ele era colocado fora. Aí os sacerdotes iam periodicamente visitá-lo para ver como é que estava a lepra. Quando que ele era readmitido à comunhão? Por incrível que pareça, você lembra o versículo, Pizinato, do leproso de Levítico? 16, é isso? Vamos lá, é interessante essa passagem, porque ela fala que é importante a gente sempre lembrar disso, da restauração. Muitas vezes a gente carrega nas cores, né, na questão da disciplina e etc. Mas a disciplina visa a restauração. Aqui o 14, ele vai falar dos sacrifícios, depois no... quando ele está todo tomado pela lepra. É 13. 13. 13, versículo 12. Até aqui ele estava leproso e tal. Aí no versículo 12 fala assim: e se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha. Todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. É interessante isso, porque nós sabemos que essas coisas foram escritas como figuras para nós, né? Do ponto de vista da lógica médica, vamos falar assim, não, agora que ele está coberto de lepra da cabeça aos pés, agora que piorou a situação, né? Mas o que é isso para nós hoje? Aquele que pecou, que foi colocado fora de comunhão por pecado, quando ele se reconhece totalmente, 100% errado, agora ele está pronto para ser restaurado. Porque é muito comum uma pessoa que cai em pecado colocar assim, primeiro coloca uma no outro, né? Nem Adão fez. Né? Foi a mulher que tu me deste. Ele não fez nada para a mulher. Depois foi o momento. Hã? Depois foi o momento de fraqueza, ou foi a situação, ou não sei o quê. Mas a hora que a pessoa cai em si, fala: ah, pequei. Davi fala: enquanto escondi o meu pecado, né, meus ossos se envelheceram dentro de mim. Confessei o meu pecado, ele fala no Salmo. Então, a hora que está coberto na cabeça aos pés, aí ele está pronto para ser restaurado. Agora, lá em 1 Coríntios, é interessante isso, foi bom o Zinato falar da associação, né? Porque, como ele falou, O incrédulo, a gente vai trabalhar com o incrédulo, você vai às vezes conviver em casa com o incrédulo, então está lá com o incrédulo, não tem o que fazer. Mas se ele se diz irmão, aí o tratamento é diferente. Não é o mesmo tratamento do incrédulo. Parece, ah, mas esse é irmão, como é que vai tratar? Mas ele está em pecado. E esse 1 Coríntios 5, se você perguntar, se for na igreja presbiteriana, por exemplo, assim, como é que vocês fazem com uma pessoa que tá em adultério, por exemplo? Eu conheci a igreja presbiteriana em Formosa, né, tinha uma cidade que eu sempre ia lá, tinha um homem muito rico na cidade, que ele era presbítero. E ele tinha duas casas na cidade, porque ele tinha duas famílias, duas mulheres. Mas como ele era muito rico, então o pastor nunca falou nada, porque o dízimo dele era o maior da igreja. Né? Então esse tipo de comportamento você vai encontrar em muitas denominações. Não se aplica 1 Coríntios 5. Chega para um batista, um presbiteriano, alguém fala assim, escuta, o que eles fazem com 1 Coríntios 5? Ah não, a pessoa pecou, vai da consciência dela, ele vai lá para 1 Coríntios 11 e fala... Examine-se o homem a si mesmo. Mas aqui nós vemos que não é um homem examinando-se a si mesmo. Aqui nós vemos que é a Assembleia examinando um homem. E vendo que ele está em pecado e tomando uma decisão de tirá-lo de comunhão. E aí? Se eu vou congregar numa igreja onde 1 Coríntios 5 não é levado em consideração. Eu estou... Aí eu entro na questão do pecado eclesiástico. Porque eu estou me associando dentro do sistema eclesiástico com pessoas que não julgam o pecado. Porque o Senhor, ele tem até um certo ponto que ele suporta, né? Uma assembleia, por exemplo, 1 Coríntios, tinha pecado. Se eles não tivessem colocado o homem para fora da comunhão, o Senhor tinha tirado o seu candeeiro. Porque lá em Apocalipse ele fala, né? Se não, ele avisa, depois ele fala, se não, eu virei a ti e tirarei o teu candeeiro. Ou seja, deixa de ser um testemunho. Ah, mas continua reunindo do mesmo jeito, continua. Mas deixou de ser um testemunho. Então, uma das características do testemunho de Deus na Terra é o julgamento do pecado. Israel foi até um ponto, Deus teve a paciência. Suportou Israel. O que aconteceu com Israel? Israel não tem mais o testemunho na Terra. O judeu na Terra não tem mais o testemunho de Deus. Ah, mas eles são um povo abençoado por Deus, não sei o quê. São, realmente Deus ama esse povo e Deus vai restaurá-los no final. Mas hoje o testemunho está com a igreja. E localmente com a assembleia congregada ao nome do Senhor. Desde que exista julgamento de pecado. A hora que fechar os olhos para o pecado, deixa de ser testemunho.
E outros... de disciplina, ou seja, uma dessa, tipo da disciplina é a excomunhão. Está colocando ele fora da comunhão. E uma das coisas, o motivo é justamente o mais está falando da restauração, esse é o objetivo final. Mas no primeiro momento, existe a glória de Deus envolvido. Porque ele fala, versículo 6, eles tinham todos os dons ali em Corinto, mas eles eram crentes, eles estavam numa situação, numa condição carnal. Então, eles perderam a salvação? Não. E é assim que muitas vezes nós perdemos. Nós estamos crentes, vamos estar na presença do Senhor, o Senhor vindo, cristão. Mas, não andando em comunhão com o Senhor, fazendo a nossa própria vontade, nós vamos ser cristãos carnais. Por isso que Paulo, no começo, começa falando para todos os irmãos, assim, sois carnais. Olha que palavra forte. Sois carnais. E vem falando, vai tratando de vários assuntos. Agora me chega para falar a respeito deles. Depois vai falar de casamento, vai falar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, para falar o funcionamento nas reuniões. Então, no primeiro momento, o que aconteceu? Tá, tem o fermento, o que ele fala no versículo 6? Ao princípio, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Qual é a orientação? Certo, a limpar-vos, pois, do fermento deve, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Então, essa é o primeiro. Tá, tira fora. Limpa. Por quê? Porque senão vai levedar toda a massa. Depois, correção. Claro, primeiro para a glória de Deus, a limpar. E a correção, como o Mário falou, a restauração. Aqui está sendo chamado de livro, mas a segunda seria a gente vê que é o irmão. E a pureza da Assembleia. Então está relacionado a isso. O objetivo final é restaurar. Corrigir o que tem que ser corrigido com o irmão e restaurar. E num segundo momento, a própria Assembleia vai ser. A Assembleia passa por essa disciplina, né? Porque às vezes a gente vê o irmão ou esse tal aqui e pensa que é só com ele, mas na verdade a Assembleia está sendo disciplinada também. Então, tem esse porém, né? Tem esse motivo. A limpar no versículo 7. E como marcou esse objetivo final de corrigir e restaurar a pessoa, mantendo sempre a glória de Deus assim.
Entendi, eu acho que é. Primeiro caso aqui também, parece que a Assembleia já está juntando o que ela já viu. O que, que é o confessar? Parece que esse cara aqui não confessou que ele é bom. Como é que é o confessar dessa Assembleia aqui? É um pecado moral, né?
Normalmente a pessoa ou confessa ou o Senhor traz à tona. Eu já vi vários casos do Senhor trazer à tona. A pessoa está fazendo alguma coisa, fica sabendo por outros meios, você acaba descobrindo, né? Mas a pessoa não vive em paz, né? Ela vai, às vezes ela fica anos buscando aquilo. Mas se ela é uma pessoa que crê no Senhor Jesus, tem o Espírito Santo, ela não vai viver em paz esse tempo. Ela vai acabar trazendo para fora aquilo. Agora, o importante é como a Assembleia deve, como os irmãos devem se sentir em relação a isso. Por exemplo, tem um pecado, uma pessoa foi disciplinada, colocada fora, porque tem um versículo até, vamos ler esse versículo, só para lembrar, reforçar a questão da associação. Ageu, esse é um daqueles difíceis de achar na Bíblia.
Eu nem sei se tem.
Eu vou ler o versículo. O Flávio que falava, quem que era? Ezequiel, que ele falava que nós vamos chegar no céu, Ezequiel vai estar falando, você leu meu livro? Você leu meu livro? O Flávio falava isso, né? Ezequiel, ele perguntou, no céu ele vai chegar para cada um e falar assim, você leu meu livro? Você leu meu livro? Ninguém lê Ezequiel. Ageu capítulo 2, versículo 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: não. Essa carne santa seria aquela carne que foi sacrificada e foi santificada, o que é a palavra santa? Separada, né? Foi separada para Deus, para ser usada no sacrifício de Deus. E disse, não, né? Se pegar uma pessoa que, a carne tocou na aba da sua veste, se a sua veste tocar em alguma coisa, passa essa santidade que estava na carne? Não, não passa. Aí vem o contrário. E disse a Ageu, no versículo 13, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imundo. Esse é o princípio da associação. Ou seja, se tem um copo de água suja, um copo de água limpa. Se você pegar água limpa, despejar na água suja, a suja não fica limpa. Mas se você despejar a água suja na limpa, a limpa fica suja. Então, quando há pecado, tem que haver a separação, tem que haver a disciplina, tem que haver o julgamento do pecado. E qual deve ser o sentimento dos irmãos? Não é tipo assim, ah, ele pecou, ah, ele é fraco, ele caiu, não. Daniel, acho que é Daniel, quando ora, né, ele fala assim, nós pecamos. Quando ele ora a Deus, por causa da situação de ruína que estava, ele estava exilado em Babilônia, Israel não tinha mais templo, não tinha mais lugar para oferecer sacrifício, estavam todos na cidade do inimigo, nós pecamos. Então ele reconhece que o pecado de Israel era pecado seu também. Então é muito importante isso, porque às vezes a gente olha também para a cristandade hoje, assim, ah, olha só como eles estão, né, tão impuros, tão fazendo tanta coisa errada, né, e nós não, nós estamos da maneira certa. Não, nós pecamos. Nós pecamos. Nós somos hoje Laodiceia, né? Nós fazemos parte dessa massa toda. E quando, mas dentro do círculo da Assembleia, quando uma pessoa é colocada fora de comunhão, qual o tratamento que os irmãos têm que ter com essa pessoa? Ao mesmo tempo em que sentem o pesar disso, a tristeza disso, né? Tem que haver repreensão individual também. Por quê? Não pode, por exemplo, uma pessoa cair em pecado, entrar em disciplina, a Assembleia determinou, com a autoridade do Senhor, que seja colocado fora de comunhão, essa pessoa vem na reunião, sai rapidinho depois e tal. Ah, mas eu vou lá e falo assim, ah, vamos lá em casa, vamos ver um futebol lá, vamos tomar uma cerveja junto, vamos almoçar comigo. É errado. É que nem um pai, o filho fez coisa errada, ele vai lá dar umas palmadas com ele castigo, aí a mãe vai lá no pai e fala assim, não, vem cá, vem, vamos brincar, vou trouxer um presente para você, vou tomar sorvete. Você destrói a criança. A disciplina perde totalmente o efeito. Isso Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, que é a passagem que o Pisinato estava mencionando. É, 2 Coríntios 2, versículo 4, porque em muita tribulação e angústia do coração, vos escrevi com muitas lágrimas. Esse era o espírito que Paulo tinha escrito para eles, a outra carta. Ele estava vendo a ruína, estava vendo o problema, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. A impressão que dá aqui é o seguinte, aquele homem foi colocado em disciplina fora de comunhão, todo mundo o repreendeu, o trataram como deveria ser, né? A repreensão feita por muitos, mas foram demais. E agora ele estava sendo destruído pela tristeza. Ele já devia ter se arrependido e acho que não estavam percebendo isso. E Paulo agora tem que escrever de novo para falar, não, seja, né, vocês devem agora perdoar e consolar. Não pode ficar carregando essa coisa aí, né, do jeito que está. Não é assim? Eu entendo isso, que lá ele tinha sido... tinham falhado na disciplina e aqui estavam falhando no perdão. E Paulo precisou, então, tratar das duas coisas. Né? Mas o importante é lembrar isso. Basta a repreensão feita por muitos. O que quer dizer isso? Que muitos haviam repreendido ele. Como deve ser. Uma pessoa que caiu em pecado, pessoa que está fora de comunhão, e foi disciplinada, essa pessoa não pode dar tapinha nas costas. Porque senão é o pai, a mãe indo lá e tirando o filho do castigo. Acaba completamente com a disciplina.
Uma vez um irmão veio nos visitar, havia um jovem que se embebedou. Ele não era bêbado, mas por motivos da vida dele, ele se embebedou. Então, ele foi disciplinado, colocado fora de comunhão. Só que demoramos muito para... todo mundo também tinha pouco conhecimento, né? Mas, nossa, parecia depois ele voltou a fazer isso. E foram perguntar para esse irmão de novo o que ele devia fazer. Ele falou, será que também não foi perder esse ignorar tanto para ajudá-lo, né? Que ele, tão fraco, o que que fala aí com essa mulher? E o mal-humorado não é só você fornicação, adultério. Em Atos, no início, aquele casal Ananias e Safira foram mortos, né? Deus tirou a vida deles por mentir. Então nós devemos sempre lembrar, eu gosto de lembrar quando a gente vê isso, como o Mário estava falando, a gente às vezes, pela facilidade, a gente quer que tenha uma cartilha, né? Mas a palavra de Deus, ela nos dá princípios. E eu só vou entender esses princípios quando eu estiver em contato com Deus, com a sua palavra e comunhão com Ele. Não adianta eu querer estudar a palavra de cabo a rabo, fazer um curso de mestrado, doutorado, que isso aí não vai valer nada para Deus. Pelo contrário, Deus vai permitir que a minha carne se inche, fique inchada, se glorie, Deus sabe tanto, e para Deus não vai servir nada. Pelo contrário, eu vou cair em erro. Então, já que a gente está falando do mal moral, a gente precisa lembrar de princípios, de histórias que Deus nos conta. Por exemplo, uma história muito bonita de resistência ao mal, inclusive moral. É a história de José. José, quando foi vendido pelos seus irmãos, ele foi trabalhar como escravo na casa do capitão da guarda do faraó, Potifar, né? E lá ele foi abençoado de tal maneira que esse capitão da guarda deixou tudo na mão dele. A casa dele, as finanças, a provisão de comida, tudo. Ele fazia tudo. E ele confiava, então, plenamente em José. E José dava um testemunho assim de andar com Deus. Por quê? Deus estava abençoando. Né? Embora como escravo. Embora estivesse em condição de escravo. Mas, o que acontece? Quando a mulher do capitão da guarda vai tentar seduzi-lo ao ponto de que a coisa foi, não foi do dia para a noite, foi no dia após dia, fala a palavra. Dia após dia. E aquilo devia estar judiando, né, de José. Tal ponto que chegou um dia em que ela tentou de todas as maneiras e ele teve que fugir. Largando sua roupa, fugindo sem roupa. Não pensando na vergonha que ele ia passar, pelado, talvez lá como estava. Mas ele fugiu. Por quê? Porque tem coisas que a palavra de Deus nos fala de mal, de que nós não podemos enfrentá-los. Nós temos que fugir. Nós andamos com Deus. Porque a glória de Deus é mais importante do que a nossa vergonha. Mas eu preciso estar andando. Então, José também é caracterizado no final da vida de Jacó, quando ele vai abençoar seus filhos. Ele menciona que José tinha um arco forte, um arco de flecha. Por quê? Porque José se caracterizou na sua vida em manter o mal à distância. O arco e flecha era para você atingir o inimigo à distância, longe, não perto, como uma espada. Você vai batalhar corpo a corpo. Você vai jogar a flecha longe. E para você jogar essa flecha, você tem que ter força e sabedoria. Porque precisa de força para esticar o arco e saber calcular para onde a flecha vai cair. Né? Senão não adianta nada. Então, isso são princípios que a gente vê nesses exemplos que Deus deixou para a gente se portar. E também, do outro lado, um irmão uma vez falou para mim assim, nós não devemos ser amigos do mundo. Nesse sentido de ter comunhão e fazer as coisas erradas. Mas nós devemos ser os melhores amigos que o mundo pode achar. Entendeu? Então, isso é meio... E José foi isso. A vida de José foi justamente isso. Por quando ele estava lá, daí, como consequência desse fugir, ele teve de fugir, o que aconteceu? A mulher do capitão da guarda falou com ele, falou que tinha feito tudo aquilo. Que o capitão da guarda fez? Mandou ele para a prisão. Ele era o capitão da guarda, levou ele para a cova lá, para a masmorra, e ele ficou na prisão. E o que aconteceu na prisão? Ele se portou da mesma maneira como ele havia se portado como escravo. Deus o guardou e ele não se contaminou com ninguém. Pelo contrário, os dois prisioneiros mais importantes que estavam lá, que eram o copeiro mor e o padeiro, acharam conforto em José, porque ele chega e pergunta para ele: por que vocês estão tristes, você não está caído? Daí eles revelam. Eles têm a confiança de revelar o sonho que eles tiveram para José. E Deus, então, de maneira maravilhosa, abençoa-o dando a interpretação. Mas José também não era tão fiel, vamos dizer, tão forte como... Era como qualquer um de nós. O que, que ele faz a primeira vez que ele revela o sonho para o copeiro no ar? Ele fala: quando tudo te for bem, quando você... né, te vê daqui 3 dias com o faraó, lembra de mim, pô, tira daqui. É o que nós fazemos, nós somos fracos também, José também era fraco, igual a nós. Então, daí o que aconteceu? Ele passa mais 2 anos lá tendo que amargar a prisão, até que Deus fale para ele: eu vou tirar você daí. Né? Daí Deus dá um sonho para quem? Para o faraó. Ele passa da masmorra para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Sim. O Senhor, e lá também ele é o cara, né? Ele é o cara. O faraó dá tudo para ele. Só eu, sentado no meu trono, vou ser maior que você. Porque fora disso.
Mas Deus basta foi Deus do jeito.
Foi do mesmo jeito, foi fiel. Então é isso, são princípios para a gente lembrar. E que às vezes, quando eu estava falando, a gente quer regras, a gente quer cartilhas, mas Deus não dá isso. Não adianta só ser fiel, por exemplo, porque meu marido falou: ah, não tem traficante aqui, então traficante posso ser. Né? Não é assim. É o princípio que conta. Nós temos que andar, se possível, que nem José andou. Nós somos fracos também, precisamos todo dia pedir ajuda de Deus. E assim nós vamos aprendendo. Deus vai nos formando. E cada vez, às vezes, Deus nos aperta mais. José, a vida dele, coitada, era uma atrás da outra. Até chegar no dia em que ele vê os seus irmãos e fala: puxa, é Deus que me trouxe aqui. Né? Foi Deus, não foram vocês que... Por causa que vocês pecaram tudo, Deus teve que tratar com ele, mas eram os planos de Deus. Aí ele, tudo aquilo que ele passou, foi ótimo, né? Vamos dizer assim, se ele pudesse falar, foi ótimo, eu não quero nem, foi que bom que Deus teve isso comigo, porque agora eu estou vendo tudo isso. Estou desfrutando dos conhecimentos de Deus.
De crescer em graça? Você vai crescer em graça?
Isso. Exatamente. Só a graça de Deus. Fortalecei-vos, né, na graça. Então, isso que é bonito a gente ver. Porque quando a gente anda com Deus, a gente consegue ver isso. Mesmo estando passando por as piores provações, as piores tentações, tudo que é. Porque a nossa vida é assim. Nós temos uma vida, a demanda da vida é muito difícil. E ainda mais como cristão. Num mundo que é totalmente contrário, né?
E outro pecado que seria o doutrinal. Eu estava pensando em 2 João. Porque quem fala lá no versículo 1, dizendo do pecado moral, o pecado doutrinal, ele fala 2 João 7, versículo 7. Tem um capítulo 4. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio encarnado. Este tal é o enganador eu fui um com Cristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que tenhamos, o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Estou pensando nisso. Vem carne, né? Quem está falando o quê? Ela é o Filho de Deus. Porque eu posso conhecer o Senhor Jesus como aquele homem bom que andou nesse mundo, que fez o bem para todo mundo, curou pessoas. Mas ele não é Deus. Então eu posso falar bem do Senhor Jesus. Ele é um profeta. Eu posso falar muito bem do Senhor Jesus sem reconhecer a doutrina de Deus. Ler 1 João 5:20, só um pouquinho, volta no 20. 5:20. E sabemos que já, olha o que João está falando, o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e vida. Então, se alguém não traz essa doutrina, ele está falando assim, então é para eu receber, comer, não é assim. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco só deles. Existem muitos que batem de casa em casa para falar de um Jesus Cristo, que não é esse Jesus Cristo que nós temos aprendido da doutrina. Ele é o Filho de Deus, o Filho que veio em carne. Esse homem se fez carne, nadando aqui no mundo, ele era Deus. Então, se alguém não traz essa doutrina, ele falou assim, não recebe mais em casa do povo sobre esse. Esse é um outro pecado que impediria de estar em comunhão com Deus. Assim. Que seria o pecado do primário. Eu pensei nisso nessa passagem.
Tem mais um exemplo lá em 1 Timóteo, né? Que é do homem que Paulo fala, 1 Timóteo 1, que é também um caso de pecado moral. É o pecado doutrinário. Ele fala no versículo 20, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Conservando a fé. 1 Timóteo 1, versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Esse é um outro caso de pecado doutrinário, porque eles tinham blasfemado, aqui não fala exatamente o que eles tinham feito, né? Mas talvez a gente saiba por 2 Timóteo, quando fala que Himeneu e Fileto estavam asseverando que a ressurreição já tinha acontecido. Essa era a doutrina que eles estavam pregando. E o que Paulo fez com eles? Entreguei a Satanás. Esse era um poder que os apóstolos tinham de entregar a Satanás. O que significava isso? Para a destruição da carne. Que era o que Pedro fez com Ananias e Safira. Eles foram mortos. Mas o Espírito estava salvo. Então, esses dois aqui, provavelmente, eram crentes. Mas eles iriam morrer, porque os apóstolos tinham esse poder, e seriam, então, salvos no dia do Senhor Jesus Cristo. Agora, lá em 2 João, quando fala daquele que nega a doutrina, na verdade, aquele é um pecado muito mais grave, porque ele é um incrédulo. Ele nega que Jesus veio em carne. O começo do capítulo 2 de 1 João fala de Cristo, da encarnação, que é a continuação do assunto da 1 Coríntios, do 1 João. Então, a pessoa que nega que Jesus vem em carne, Ela não é um crente, não é um salvo. Ele não é um irmão. Então, quem é esse? Ah, vem um testemunho de Jeová, bate no meu portão, tchau. Não tenho nem que dar confiança. Agora, eu vou contratar um funcionário para minha empresa. Ele é testemunho de Jeová. Não tem problema nenhum. Porque não é o caso que está falando ali em 2 João. Ali fala, é aquele que vem até você trazendo outra doutrina. Então, o intuito dele é esse. Agora, a pessoa que vem trabalhar numa empresa, não tem nada a ver, não veio trazer doutrina nenhuma, ele vem trabalhar.
Mas se ele for na minha casa.
Se ele for.
Hã? Se ele for na minha casa, trabalhar com
ele. É, mesmo uma empregada doméstica, você contrata uma empregada doméstica que é testemunha de Jeová, não tem problema nenhum. Desde que ela não comece a pregar a doutrina dela na sua casa, mas se ela vem para trabalhar, para arrumar, para cozinhar, para limpar, não tem problema nenhum. Você pode ter um sócio testemunha de Jeová. Você não pode ter um sócio. Você não pode, porque na realidade, aí entra em uma outra questão, que é 1 Coríntios 6, não se coloque 1 Coríntios 6.
Não é só você testemunha de Jeová, da verdade.
É qualquer incrédulo. Qualquer incrédulo. É segunda ou é primeira? 1 Coríntios 6, 14? Ah, 2 Coríntios 6, 14. Você quer ler ele?
Não vos prendais ao jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas?
Que concórdia está entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? O que acontece? Não deve haver sociedade alguma entre um crente e um incrédulo. Porque o que é o jugo desigual? O jugo é a canga, né? Quando você põe dois animais para puxar um arado, você põe um jugo, que é aquela canga em cima dos dois, que une os dois para eles andarem juntos e puxarem o arado. Se você colocar um jumento e um boi, não dá certo, porque o passo deles é diferente. A canga vai ficar torcendo para lá e para cá, eles têm passo diferente, têm força diferente. São animais que não combinam. Então, você tem que pôr dois bois, ou dois jumentos, ou dois cavalos, ou dois burros. E, então, o jugo desigual, Deus proíbe, terminantemente. Não é tipo assim, ah, mas vamos ver se dá certo. Não vai dar certo. Deus está falando aqui, não tem o quê. Por que não vai dar certo? Por mais que dê certo, vai haver aquele momento em que você vai ter que aceitar as coisas que o outro faz. Por exemplo, ele vai fazer coisas ilícitas e ele está fazendo em seu nome também. Porque vocês estão unidos pela mesma câmera. Vocês estão debaixo do mesmo jugo. Então você vai ter, você está envolvido de alguma forma.
Você está debaixo do seu lado. Exatamente. Embora o testemunho dele foi que não deu certo, mas pode dar certo.
Pode dar certo. Aí é mais perigoso.
Vários exemplos na palavra de Deus que Deus permite que dê certo. Só que a pessoa está andando. Dói, então, a comunhão com Deus, como o Mário falou, vai minando, porque eu vou ter que engolir vários sapos para continuar ali. Se eu quiser seguir a Deus, eu vou sair. Mas Deus às vezes permite que dê certo, para a gente ter que aprender também de outra maneira.
Esse é um caso, por exemplo, que é importante também, voltando àquela questão da Assembleia, não é um caso que a Assembleia vai interferir, porque é uma questão pessoal. Até o momento em que você pratique um crime na sociedade é diferente. A Assembleia vai interferir e vai colocar o que pecou, né, fora de comunhão. Mas enquanto ele tocar a sociedade, aquele casamento, uma pessoa, um crente quer se casar com uma incrédula. Não dá pra, a Assembleia não pode interferir nisso, porque o casamento é uma coisa instituída por Deus. Ele não está pecando no sentido de casar-se. Ele está errando no sentido de se colocar em jugo desigual. Mas quem vai sofrer os entraves da canga vai ser ele. Agora, a Assembleia não entra no mérito da questão, a menos que ele pratique um pecado. Vamos dizer, ah, se colocou em jugo desigual, aí o sócio fala assim, não, nós vamos ter que subornar, ou nós vamos ter que corromper, e aí o decidente está na CPI lá, ou está no, né, no juiz lá.
Tem várias situações que são difíceis.
pega, por exemplo, uma empresa familiar. Quer dizer, você está com a sua família faz 30 anos e praticamente nunca teve problema. Você segue uma orientação, outro segue outro a partir de um momento. É complicado o que vai acontecer, né?
Existem princípios para isso, por exemplo. Vamos falar de princípios, né? É uma passagem, acho que é 1 Coríntios, foste chamado sendo servo.
Sendo servo?
É. Você lembra dessa passagem?
Lembro. Enquanto a
primeira...
procura, só vou
lembrar
mais um exemplo antigo, do Antigo Testamento, de Obadias. Obadias viveu na mesma época de Elias, o profeta. E Obadias, o rei, queria achar Elias de tudo quanto é jeito, mandou procurá-lo de tudo quanto é jeito e ele não achou. Até que um dia Obadias se encontra com Elias. E conta isso e Elias fala, vai, pode falar com o rei que eu vou lá. Não, ele fala, não vou, estou com Elias porque Deus, o Espírito de Deus vem, pode te pegar, eu vou lá, falo com o rei que você está aqui, que você sonha e eu vou ser morto. E Obadias é uma figura disso, de um crente em Deus, mas débil, em um andar débil, porque ele se moldou ao rei. E o rei estava pecando. Ele não deixou. Ao contrário de Elias. Elias não tinha relação com o mal ainda. Mas, mesmo assim, Deus nos ensina as coisas maravilhosas, porque quando Elias vai e fala que só ele havia ficado, o Senhor fala para ele o quê? Mais de 7.000 no dobrado. E Obadias escondia 50 para os 100 profetas e dava a eles pão e água. Então, isso que o Mário falou de importante isso. Cada um também tem um tamanho de fé, um dom que Deus dá para mandar nesse mundo. Às vezes temos um irmão mais débil que o outro, né? E vai ter um problema, como o Mário falou, não posso entender. Ele de cara quer casar com um incrédulo, quer. Às vezes um quer ser sócio de outro, você não quer que Deus seria, entendeu? Isso não é o caso da gente colocar fora de comunhão. Pelo contrário, sempre que a gente puder falar, né? Ajudar, falar, ó. Mas é, Deus deixa esses exemplos para a gente montar também. Aprendendo que Deus cuida de todo mundo. De uma maneira, às vezes, Deus te dá uma fé muito maior que a minha, que eu não posso. Nunca vou ter.
A passagem que eu lembrei era 1 Coríntios 7, versículo 21. Versículo 20, né? 1 Coríntios 7, versículo 20. Aqui fala de status dentro dessa vida, não tem a ver com a condição espiritual de cada um. Versículo 20, cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Eu tenho por mim, para mim, né, que esse versículo dá a luz da direção. Ou seja, se eu, como você falou, estou numa sociedade de família, que às vezes é inevitável, né? Você recebe uma herança, você fica sócio, né? Ainda bem que minhas irmãs são crentes. E não tem como você se livrar do sócio, às vezes. Você tem... Quer dizer, às vezes tem. Ah, mas daí eu vou ter que sair com prejuízo da sociedade. Bom, se pode ser livre, aproveita. Então, se você tem condições de sair, então aproveita. Então, você está numa situação que está afligindo, está trazendo cuidados e tal, mas você vai... Ah, mas se eu sair, eu perco. Então, é questão de ponderar o preço, né? Quanto está custando ficar e quanto está custando sair, né? Mas eu tenho esse princípio. Se for chamado sendo servo, não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. É, são situações que cada um vai ter que ter o exercício seu com o Senhor, né? Não, a Assembleia não pode interferir. A menos que a empresa seja legal, seja aí, aí.
Mas Deus deu um lugar de emprego. Não é? Um
na época, sim. E só que ninguém é capaz de seguir, não é isso? Exatamente. Era justamente para isso, para mostrar que o homem pode se justificar por ele ser Deus. Seguindo a carta, querendo seguir.
Mas existe uma cartilha, né? Você quer ler? É isso?
É, mas existiu, né?
Não existe, mas existe mais.
É porque nós agora, a lei, para entender bem a situação da lei, pensa assim, Deus deu a lei para o homem descendente de Adão. O homem não conseguiu cumprir a lei. Sabe o que Deus fez com esse homem que não conseguiu cumprir a lei? Ele matou esse homem na cruz. Agora, como é que vai mandar esse morto cumprir a lei? Não pode. Deus, então, desse homem morto, ele tirou um novo homem agora. Não é mais descendente de Adão, mas descendente de Cristo. É a nova criação agora. Então, essa nova criação, se alguém chegar para mim e falar, você tem que guardar a lei. Amigo, eu morri. Eu morri, eu estou morto para a lei. Paulo fala, né? Estais mortos? Em Cristo, em Gálatas, fala. Então, nós somos mortos para o mundo, para a lei, para a carne, para... São cinco coisas que fala em Gálatas. Cinco mortes. Não, como é que é? Uma é, estou crucificado para o mundo, crucificado para a carne, crucificado para a lei, crucificado... Não está em Gálatas 1.
Gálatas
6:14 é um deles, né? Aí o mundo está crucificado para mim. 6:14. Longe esteja de me gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Aí antes, no capítulo 1 Coríntios, ele vai falar, Gálatas 2:20 fala, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Depois vai ter um outro, que é...
Essa Bíblia é boa. Essa Bíblia é boa.
Essa Bíblia
é boa. Aqui não tem carro, agora eu tenho
outra. Eu tinha uma outra Bíblia que eu tinha tudo anotado. Essa parte, nessa aqui não está anotado os lugares.
Vamos buscar, tá?
Está lá em casa. Mas tudo bem, vocês acreditam em mim? Eu
faço assim, quando eu não sei o evento. Esse power sem mais evento, não acha.
Mas tudo bem. Então é isso, a lei não tem mais aplicação no homem, porque ela foi feita para a carne. O homem carnal no seu estado de Adão. Mas hoje estamos em Cristo, nós somos nova criação. Existe em nós ainda a velha carne, né, o velho homem, mas ele nunca vai melhorar. Por mais que tente aplicar a lei nele, não vai melhorar.
Deus deu a lei para o povo de Israel, no caso, porque o povo de Israel foi muito ousado. Eles falaram para Deus que eles iam fazer toda a vontade de Deus. Como pode um homem fazer toda a vontade de Deus?
Tudo o que disseres, nós o faremos.
É, tudo o que disseres, nós o faremos. Eles falaram, olha que ousadia falar isso para Deus. É, então você falou, está aqui. Faz. Porque fala, né, quem fala é Paulo, fala que a lei serviu de aio, de muleta. De apoio para ver se ele não...
A lei guardou eles também.
Quando você fala em pecado moral, ele é baseado muito bem.
Não. O pecado, por exemplo, já existia moralidade, né, antes da lei. Jó, por exemplo, você lê Jó antes da lei. O livro de Jó. E ali você vê a moral que Deus... Inclusive, Deus dá testemunho da moralidade de João.
Em Romanos fala que aquele sem lei, Ele fala de pessoas que não tinham a lei, mas que agiam em conformidade com a lei. Ou seja, existe um princípio no próprio homem de lei. Você pega um indígena no meio da selva, ele tem princípios morais. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. E ele sabe quando ele erra, ele não se sente bem quando ele erra também. Tem todo um... Isso já está no DNA, né, do ser humano. Porque o homem é um ser moral, ao contrário do animal. O homem nasce já um ser moral.
Nasce... Senão ele não fugiria de Deus, né?
Exatamente.
A prova de que o homem tem isso é que quando ele pecou, ele fugiu, se escondeu de Deus. Por quê? Quem falou para ele? Ou ele podia falar? Não tem.
Quem disse que você está nu, né? É. Deus pergunta para ele. Eu fugi porque eu estava nu, né? Como é que ele sabia?